Parashá Beshalach, Êxodo, capítulo 14, versículos 19 e 20. Então, o anjo de Deus, que adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. O contexto, vocês conhecem. Israel, finalmente, depois de 430 anos, depois de 10 pragas e depois de muito, muito sofrimento, Israel finalmente é libertado do Egito. E essa libertação que nós vimos em Êxodo capítulo 12, ela não é pacífica, ela não é tranquila. Naquela noite da morte dos primogênitos, Israel sai do Egito, aquela nós conhecemos até hoje, repetimos isso todos os anos, na Gadá de Pêssach, aquela é a noite do Senhor. Se há uma noite das 365 do ano em que nós podemos dizer qual é a noite do Senhor, esta é a noite do Senhor, a noite de Pêssach é a noite do Senhor. Mas a saída não foi tranquila, foi traumática. Houve morte dos primogênitos. E mesmo depois que Israel saiu, a continuidade dos eventos também não foi tranquila. Nos dias seguintes, já não mais naquela noite, nos dias seguintes, Israel busca um lugar, sai do Egito e busca um lugar em direção, supostamente, à Terra Prometida. Mas antes de chegar, havia um percurso. E por alguma razão, naquele percurso, Deus decidiu fazer Israel andar de modo estranho, não linear. E Faraó e os seus oficiais pensaram: os filhos de Israel estão perdidos no deserto. Estão encarcerados, não sabem para onde ir. A Torá nos diz que já naquela época havia uma coluna de nuvem que guiava os filhos de Israel durante o dia e uma coluna de fogo que guiava os filhos de Israel durante a noite. E essas colunas nada mais eram, nada menos, nada mais do que a manifestação da presença de Deus guiando o seu povo. Mas Faraó achou que Israel estava perdido. Por estar fazendo um movimento, talvez aos olhos de Faraó, errático, a conclusão foi essa. Mas era Deus que estava dirigindo Israel o tempo todo. O fato é que Faraó se anima com seus oficiais e decide perseguir Israel, que é isso que fizemos, deixando que os filhos de Israel não nos servissem mais. Vamos capturá-los. E sai Faraó com seu exército, com seus cavalos, com seus cavalarianos, com seus oficiais, atrás de Israel. Já estamos em outro dia, em outra noite. Possivelmente, como dizem nossos sábios, isso se dá uma semana após o Pêssach. Então, nós teríamos mais ou menos ali, aproximadamente, o sétimo dia de Pêssach, quando isso ocorre. E nesta ocasião, então, Israel agora, já não mais no Egito, mas perante o mar, se encontra aí sim, de fato, tecnicamente aprisionado. Por quê? À frente o mar intransponível. 600 mil homens, além de mulheres e crianças, e um misto de gente. Intransponível. E atrás, simplesmente, o exército mais poderoso do mundo de então. Israel está, então, prensado. Não tem para onde ir. Vai para frente, o mar. Atrás, os egípcios. Não há fuga possível. Humanamente, não há solução. Nós todos conhecemos a história, sabemos o que acontece, sabemos que Deus diz a Moisés para ele colocar o seu bordão ali no mar. Sabemos que o mar se abre. Sabemos, todos nós sabemos, até os mais leigos, por já terem visto talvez algum filme, até desenho animado sobre isso. Todo mundo já conhece. Pelo menos conhece a narrativa, conhece a informação superficial. Israel passou e os egípcios não passaram. Muito bem, tudo isso nós já sabemos. Mas há um detalhe importante sobre o qual nós vamos meditar agora. Nesses versículos de Êxodo capítulo 14, há uma descrição sobre uma dinâmica em relação à posição daquela nuvem. Preste atenção. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Quem estava diante de Israel? Quem estava diante do exército de Israel? O anjo de Deus. Os egípcios atrás, tentando perseguir Israel. Mas adiante do exército de Israel estava o anjo do Senhor. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, naquele momento ele se retira de diante do exército de Israel e passa para detrás do exército de Israel. Tentem visualizar a cena. O anjo de Deus que estava adiante, ele muda de posição e se coloca agora atrás do exército de Israel. Mas quem é que estava mais atrás um pouco ainda do exército de Israel? O exército de Faraó. E é uma dádiva, é um obséquio. Aqui a Torá chamar Israel de o exército de Israel. Porque éramos apenas um monte de escravos. Mas a Torá já nos chama de o exército de Israel. O anjo de Deus guia adiante do exército de Israel. Não fala de forma depreciativa aquele grupelho de escravos, mas o exército de Israel. Bem, um exército que seria engolido ou pelo mar, ou por faraós e o seu exército, aquele exército sim, um exército poderoso. O exército de Israel seria engolido por um ou por outro, ou até por ambos. O fato é que o anjo do Senhor então se reposiciona e se coloca agora atrás do exército de Israel. Atrás do exército de Israel quer dizer, então, entre o exército de Israel, à frente agora do anjo, do Senhor, do anjo de Deus, e atrás dele, o exército de Faraó. Tudo isso se dá muito rápido e com toda a situação de combate, de guerra, de perseguição, de fuga, de perigo de vida, de perigo de morte. O anjo de Deus, que é diante do exército de Israel, se retirou e passou para detrás deles. Mas também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Não foi apenas o anjo de Deus, mas a coluna de nuvem que ia adiante de Israel também se reposiciona. E a coluna de nuvem agora ficou atrás do exército de Israel. Que estranho, porque aquela coluna de nuvem era para guiar Israel. Mas naquele momento, a coluna de nuvem ela sai de diante de Israel e se posiciona atrás de Israel, entre Israel e os egípcios. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Agora vocês conseguem visualizar à frente Israel, atrás de Israel a coluna de nuvem e atrás da coluna de nuvem Faraó e o seu exército com sede de sangue, querendo capturar, querendo matar, querendo escravizar. Só coisas ruins, com as piores intenções, com a pior das intenções a nosso respeito. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. É essa a cena que a Torá nos transmite. E esta cena é para quem lê a palavra, que medita na Torá. Esta cena não está disponível nos desenhos animados, nos filmes e nas historinhas a respeito. Mas mergulhemos um pouco na palavra, e a palavra nos descreve com absoluta clareza que entre o campo dos egípcios e o campo de Israel estava a nuvem, uma coluna de nuvem. Não era um nevoeiro. Não há plural aqui. Não são várias nuvens. É a nuvem, no singular. Por que isso é tão importante? Porque o versículo continua agora e nos diz que a nuvem, era escuridade para aqueles. Escuridade para aqueles. E para este, esclarecia a noite. E esse é o nosso ponto aqui hoje. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Quantas nuvens havia? Uma só coluna de nuvem. Singular, uma só. Mas a mesma nuvem era para uns escuridão. Os egípcios olhavam aquela nuvem e, na verdade, nem poderiam vê-la, porque era tudo escuro. Era escuridão. Mas para os filhos de Israel, esclarecia a noite. A mesma nuvem que para uns era escuridão, para nós era luz. Para nós esclarecia a noite. Nós sabemos como a história termina. Os egípcios morrem. Todos, inclusive Faraó, todos afogados. Israel passa a pé enxuto. No capítulo seguinte, nós temos o cântico de Moisés celebrando Miriam e as mulheres de Israel, celebrando a vitória de Deus, não a nossa vitória, mas a vitória de Deus a nosso respeito. O fato, eu quero voltar à nuvem. A nuvem era escuridão para os egípcios. Mas para nós, a mesmíssima nuvem. Não havia duas nuvens, não era uma segunda nuvem, era a mesma nuvem. Para nós, a mesma nuvem que para eles era escuridão, para nós nos iluminava. Esclarecia a noite, era luz. De maneira que em toda a noite, estes e aqueles não puderam aproximar-se. Antes mesmo de abrir o mar e fechar o mar e matar os egípcios, nós já percebemos uma distinção de perspectiva, de percepção de como Deus nos faz ver as coisas dele, as manifestações dele. Em toda a noite, os egípcios e os israelitas não poderiam se aproximar, porque no meio deles estava uma coluna de nuvem, e essa coluna de nuvem era escuridão para os egípcios. e era luz para nós. Luz. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 29, a palavra nos diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. É fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam iniquidade. Provérbios 10, versículo 29. De novo aqui. Nós não temos dois caminhos. A palavra não nos diz, olha, há dois caminhos do Senhor. Um caminho é de fortalecimento e outro de ruína. Não, não diz isso. É um caminho, o caminho do Senhor. Acontece que o mesmo caminho, o mesmíssimo caminho, é fortaleza para os íntegros. E o mesmo caminho é ruína para os que praticam a iniquidade. Ou seja, para os íntegros, o caminho de Deus é fortaleza. Mas para os que praticam a iniquidade, para os iníquos, o mesmo caminho, o caminho de Deus, é ruína. Vejam que interessante. Nós podemos ter dois grupos de pessoas olhando para a mesma coluna de nuvem. E para um grupo, aquilo é trevas, é escuridão. Para outro grupo, aquilo é luz que ilumina. Nós podemos estar lado a lado com outros no caminho do Senhor, mas o caminho do Senhor para alguns que são íntegros, o caminho do Senhor é fortaleza. Mas aqueles que não são íntegros, que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que não foram regenerados pela ação do Espírito Santo de Deus e tentam caminhar no caminho do Senhor, o que acontece? É ruína. Vão arruinar as suas vidas. Aqueles que praticam a iniquidade e por alguma razão fazem questão de praticar iniquidade no caminho do Senhor. Daí você vê os escândalos, as corrupções, as hipocrisias religiosas, as fraudes, os roubos, os escândalos em igrejas e sinagogas, escândalos de todo tipo, sexuais, financeiros, políticos. O caminho do Senhor é um só. Não há dois caminhos. Mas o mesmo caminho que é o caminho do Senhor, é fortaleza para os íntegros. Os íntegros, vamos andando no caminho do Senhor, e o que acontece? Vão caindo 1.000 de um lado. Vão caindo 10.000 do outro lado. Mas nós vamos nos fortalecendo. Agora, para aqueles que praticam iniquidade, o caminho do Senhor se torna um caminho de ruína. Os egípcios tentaram caminhar no mesmo caminho que Israel estava caminhando. Mas aquele não era o caminho para os egípcios, aquele era o caminho para Israel. Israel consegue passar por aquele caminho e sai do outro lado do mar, fortalecido. Os egípcios nem conseguem sair do outro lado do mar, mas ali mesmo eles perecem. E aquele caminho é a ruína deles. Há muitas metáforas na palavra, e todas dizem a mesma coisa. Eu vou abordar apenas duas. A primeira é sobre um certo perfume. A palavra fala sobre um aroma, sobre um perfume muito peculiar. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios 2, Paulo fala sobre a fragrância. Fragrância de Cristo, que nós, de alguma forma, e isso é surpreendente, porque nós somos pecadores, porque nós somos cheios de problemas e de falhas, mas de alguma forma, Deus nos usa para que, através de nós, a fragrância de Cristo seja propagada. Não é o nosso mau cheiro, é a excelente fragrância dele, de Cristo. Vamos ao texto. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. É assim que ele nos vê. É assim que ele nos cheira. Para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Mas Paulo vai dizer agora, não apenas sobre o que é esse perfume do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, sim, nós somos o bom perfume de Cristo. Mas do ponto de vista humano, nem sempre. Vejam só. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então nós temos dois grupos de pessoas. Os que são salvos e os que se perdem. Nós não salvamos ninguém. Nós não fazemos ninguém se perder. Quem salva é Deus. Quem não salva também é Deus. Deus escolhe quem ele quer. É Deus que diz: amei Jacó, mas aborreci Esaú. Isso antes dos gêmeos nascerem. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus, a sua misericórdia. Ora, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. De novo aqui, é um bom perfume, no singular, é um perfume só. Não são dois, três subtipos de perfume. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto nos que se perdem. Mas o que acontece? Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Vejam, um só perfume, mas para os que se perdem, o bom perfume de Cristo, que nós somos diante de Deus, é isso que a palavra diz. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas para os que se perdem, é cheiro de morte para a morte. É um mau cheiro. É pior do que o pior mau cheiro que você já sentiu. É insuportável. É cheiro de morte. Nós somos, para com os que se perdem, cheiro de morte. Dizer que cheiramos mal seria até uma gentileza, porque é muito pior que isso. É cheiro de morte para a morte. Mas para com aqueles, os que são salvos, aroma de vida para a vida. De quantos perfumes Paulo está falando? É um só. Mas o mesmo bom perfume de Cristo para alguns é cheiro de vida, é aroma de vida para a vida. Quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Mas para outros, o mesmo perfume, o mesmíssimo perfume, é um cheiro insuportável de morte. Sai daqui, eu não suporto. Não aguento esse cheiro. Os outros vão dizer: que delícia, é o perfume de Cristo. E se você faz uma leitura superficial, você vai pensar: ah, então são dois perfumes? Não, não são dois perfumes. Não são duas nuvens. Não são dois caminhos de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. É uma só nuvem, que para alguns transmite apenas escuridão. E para outros, ilumina, é luz. É um só caminho de Deus. Que para uns, andar, caminhar nesse caminho é fortalecimento. Para outros, tentar se mover naquele caminho é ruína. Mas não são dois caminhos. É um só perfume. O bom perfume de Cristo nem nosso é. Nem é nosso. É realmente como um perfume, algo que você põe no seu corpo, mas que não é seu, não é o seu cheiro realmente. Porque nós também somos pecadores. Mas está em nós. Porque somos pecadores regenerados pelo poder de Deus em Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está em nós o bom perfume de Cristo. E esse bom perfume, que é um só, o mesmo bom perfume, é cheiro de morte para uns e cheiro de vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Essa é a primeira metáfora que a palavra nos traz, comparando-nos a um perfume. A segunda metáfora que a palavra nos traz é comparando-nos a pedras. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 2, ele diz que Cristo, é curioso, porque o próprio Pedro, é um jogo de palavras aqui, o próprio Pedro é renomeado por Cristo, Shimon, agora você é Pedro, agora você é Kefas, porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro agora devolve o dito poético. É teológico, mas é poético. Ele diz, Cristo é a pedra. Cristo é a rocha. Ele é a pedra. E nós, de alguma forma, como pedras vivas, nós também somos edificados sobre a rocha. A rocha é Cristo. A pedra é Cristo. E nós somos como tijolos, como pedras vivas que são edificadas. E somos um corpo. E somos, então, casa espiritual, uma edificação em Cristo. A rocha é Cristo. Vamos ao texto. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 7. Essa pedra, que é Cristo, sobre ela, Pedro diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. E essa pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço. Rocha de ofensa. Vejam. De quantas pedras Pedro está falando? É uma só. A pedra é Cristo. Não são duas pedras, não são três pedras. É uma pedra, é Cristo. E para vós outros, Pedro está falando a nós, crentes, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, de fato, Cristo, para nós, é a pedra preciosa. É uma preciosidade. É a rocha. Mas essa mesma pedra que é Cristo, essa mesma rocha que é Cristo, uma só, não duas, uma só, a mesma pedra que para nós é a preciosidade, para os descrentes é rejeitada, é refugo, é lixo. Eles vão dizer, melhor seria se nem existisse. É rejeitada. Os construtores rejeitaram. Eu não quero isso, mas é precioso, é Cristo. Eu não quero, ele vai dizer, eu não quero. Não me interessa, eu rejeito. Vejam, não é que nós abracemos uma pedra e os descrentes rejeitam outra pedra. Claro, é uma metáfora, mas vamos mergulhar na metáfora em profundidade. É uma pedra. Não duas, não três. E essa mesma pedra que é Cristo, ou seja, o próprio Jesus Cristo, que para nós é pedra preciosa, é uma preciosidade. Para os descrentes, é algo a ser rejeitado. A pedra que os construtores rejeitaram. Mas para nós essa veio a ser a principal pedra angular, ou seja, a pedra de esquina sobre a qual tudo é construído, a rocha fundamental. É uma preciosidade. É o fundamento. É sobre o que nós estamos, de fato, edificados como corpo de Cristo, como casa espiritual, como igreja do Senhor. Essa veio a ser a principal pedra angular. Mas para os outros é pedra de tropeço. Tropeçam. Cai. Rocha de ofensa. Jesus me ofende. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos confrontados em algum momento das nossas vidas com a cruz de Cristo. Não há duas cruzes, é uma só. E uns vão olhar para aquela cruz e vão desprezar. Outros vão olhar para aquela cruz e vão dizer: aqui está a minha redenção. Mas é uma só. Uma só. Essa que veio a ser a principal pedra angular para nós, preciosidade, para os descrentes, é pedra de tropeço. Eles vão tropeçar, vão até se machucar, vão cair por causa dessa pedra que é Cristo. Rocha de ofensa, o evangelho, o verdadeiro evangelho ofende. Por que ofende? Qual é a ofensa do evangelho? O evangelho ofende porque nos humilha. Nós, judeus, aguardávamos o Mashiach vitorioso. E vem um cordeiro. Nós queríamos que ele destruísse Roma. E ele foi por Roma crucificado. Nós queríamos ver ele superando todas as coisas. Mas ele é humilhado. Ele se humilha até a morte, morte de cruz. E nós, os seus seguidores, nós também com ele morremos. Claro, há uma esperança escatológica, claro, Jesus vai voltar, claro, não mais como cordeiro sofredor, mas como leão da tribo de Judá, claro, nós que com ele morremos, também com ele reinaremos, sim. Mas no dia que se chama hoje, ainda estamos em estado de humilhação. Ainda gememos dentro desse tabernáculo. Mas mesmo assim, nós olhamos para a rocha, que é Cristo. Que preciosidade! Que glória! Que louvor! Outros vão olhar e vão dizer: que ofensa! Que escândalo! Que desprezível! São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vejam como Pedro se remete o tempo todo à soberania de Deus. Não é que essa rejeição escapou aos planos de Deus. Não é que essa rejeição pegou Deus surpreso, de surpresa ou desprevenido. Não! Também foi posto para isso. Importa que assim aconteça. Faz parte do plano de Deus. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A função deles é essa. É uma função horrível, como a função de Judas Iscariotes, como a função de Balaque, como a função dos egípcios, como a função dos amalequitas, como a função dos filisteus, dos assírios, dos caldeus, dos persas. Mas também para isso foram postos. E isso apenas engrandece a soberania de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Pedro tem em mente aqui, Êxodo capítulo 19, aí você vai perguntar, mas ele está falando aqui a judeus ou a gentios? Eu te digo, ele está falando a ambos. Por quê? Porque nós, judeus, Nós podemos ler a exaustão, Êxodo 19, que fala sobre nós, judeus, nós, israelitas, como nação santa, sacerdócio real, mas nós só vamos cumprir o propósito de Deus, só vai se cumprir, nós só vamos realizar a promessa de Deus em nossas vidas, em Cristo Jesus. Nós, judeus, só vamos vivenciar plenamente o nosso chamado como nação santa, sacerdócio real em Cristo Jesus. E os gentios, igualmente, que não eram povo, que não eram nada, que eram idólatras, pagãos, mas em Cristo os gentios são incorporados a Israel e também se tornam em Cristo raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então a quem Pedro está falando? A ambos, a todos os crentes, a todos aqueles que consideram aquela pedra fundamental, pedra angular que é Cristo, preciosidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somente o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, como cantou Miriam em Êxodo 15. Só o Senhor é Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu volto. Trevas para os egípcios. Maravilhosa luz para nós. A nuvem é uma só. Para eles, trevas. Para nós que cremos em Jesus, é luz. A fim de proclamardes as virtudes daquele, não as nossas virtudes, que devem existir também, é claro que sim, mas nós somos chamados a proclamar não as nossas virtudes, as virtudes daquele, as virtudes de Cristo, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Já na saída do Egito, o anjo de Deus se reposiciona, a coluna de nuvem se reposiciona, escuridão para os inimigos de Deus e luz. E nós agora somos chamados a proclamar as virtudes dele, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas para a luz. Nós também lemos isso na Gadá de Pessach, quando celebramos a saída do Egito. Nós também lembramos que ele nos tirou da escravidão para a liberdade, da morte para a vida e das trevas para a luz. Mas aqui em Cristo é tão mais poderoso, é tão mais abrangente, é tão mais consistente, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para nós é luz. Então, voltamos agora ao louvor. Salmo 118, porque esse é o texto ao qual Pedro se refere, não é? Ele diz, a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa, que se tornou para nós a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou para nós pedra angular. O que é que Pedro está pensando ali? Em que texto das Escrituras Pedro está pensando? Pedro está pensando em Salmo 118. Eu vou encerrar com esse texto, em louvor a Deus. Salmo 118, a partir do versículo 21, render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Render-te-ei graças, porque a nuvem que para os outros foi escuridão, e quando eu digo os outros, irmãos, que fique bem claro, nós não somos melhores do que os outros. Não há uma diferença inerente em nós. Ah, nós estamos do lado de cá, com a luz, porque nós somos melhores. Não, nós não somos melhores. Se olhar bem de perto, talvez você conclua que nós somos até levemente piores. A diferença é Cristo. A diferença é a misericórdia de Deus. A diferença é que Deus nos pôs de um lado da nuvem e do lado da luz. Nós caminhamos no mesmo caminho. E para eles é ruína, e para nós poderia também ser ruína, mas pela graça de Deus, o caminho de Deus para nós não é ruína, é fortalecimento. Nós poderíamos ser o cheiro insuportável, fétido, de morte. E nós não somos melhores do que aqueles que emanam esse cheiro ruim. Acontece que por alguma razão, e eu não sei qual é, Deus nos escolheu. A sua graça, a sua misericórdia operaram em nós. E nós somos, Deus quis assim. Fazer o quê? Foi Ele que decidiu que nós fôssemos, e de fato somos, o bom perfume de Cristo. Deus quis colocar em nosso coração amor pela cruz, amor pelo Evangelho, amor por seu Filho, crucificado e ressurreto, e para nós a preciosidade que nós abraçamos. Por isso, apenas por isso, nós podemos repetir esses versículos do Salmo 118, mencionado por Pedro: render-te-ei graças, porque me acudiste, e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Não me importa, eles rejeitaram, não importa. Para mim serve, serve muito bem. É a principal, é a preciosidade, é a vida. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. Isto não procede de nós, não é coisa humana. Isto procede do Senhor. E é maravilhoso aos nossos olhos. Amém.